Entramos agora no ponto 5 da agenda, petição 4710, atualização da remuneração complementar apresentada por Francisco José Eduardo Pimentel na qualidade de primeiro subscritor. Rege esta matéria o artigo 192 do Regimento e os tempos foram definidos pela Conferência de Líderes, que são os que habitualmente utilizamos nesta figura regimental. Cada bancada parlamentar dispõe de 10 minutos que pode utilizar uma única vez. Para a apresentação do relatório, tem a palavra o Sr. Relator da Comissão de Economia, o Sr. Deputado José Ávila.
Sra. Presidente da Assembleia, Srs. Senhores Deputados, Srs. Membros do Governo. Relatório a parecer sobre a petição atualização da remuneração complementar. A Comissão Permanente de Economia reuniu no dia 5 de julho de 2016, na delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, na cidade de Ponta Delgada, a fim de analisar e dar parecer sobre a petição atualização da remuneração complementar. A 1 de abril de 2016, deu entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores uma petição denominada atualização da remuneração complementar, cuja autoria é do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos, SINTAP, representada pelo seu Presidente, Francisco José Duarte Pimentel, na qualidade de primeiro subscritor. A presente petição defende a premência de se proceder à atualização da remuneração complementar. O direito de petição enquadra-se no âmbito do artigo 52 da Constituição da República Portuguesa e é regulado e garantido pela Lei 43/90, de 19 de agosto, com as alterações introduzidas pelas Leis 63/93, de 1 de março, e a número 15/2003, de 14 de junho. A apreciação da Comissão Permanente de Economia exerce-se no âmbito do número 4 do artigo 73 do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores e nos termos dos artigos 189 e 193 do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. A petição em análise tem por objeto pedir a revisão e atualização da atual tabela dos valores da remuneração complementar. Tal pedido é justificado pelos subscritores, tendo por base os seguintes argumentos. Primeiro, que a remuneração complementar foi criada para compensar o desgaste maior que os custos de insularidade acarretam sobre os rendimentos dos funcionários públicos na região autónoma quando comparados com os do continente. Segundo, que a remuneração complementar não é alvo de qualquer atualização desde 2012. Terceiro, que as remunerações base dos funcionários públicos não são atualizadas desde 2009. Quarto, que o valor da inflação acumulada registada nos Açores nos últimos 4 anos foi cerca de 4% superior à do continente, o que levou a uma maior perda de poder de compra dos salários dos trabalhadores públicos da região em relação aos dos seus colegas do continente. Face ao exposto, solicita-se, conforme acima referido, a atualização da remuneração complementar nos termos propostos no quadro inscrito na petição, o qual traduz-se num aumento de 10% dos montantes atualmente em vigor. A Comissão de Economia deliberou proceder à audição do primeiro subscritor, Presidente do SINTAP, Francisco José Eduardo Pimentel, e do Vice-Presidente do Governo Regional. A Comissão de Economia, no dia 6 de junho de 2016, procedeu à audição do primeiro subscritor e, no dia 5 de julho, ouviu o Vice-Presidente do Governo Regional dos Açores. Conclusões e parecer. A Comissão deliberou por maioria, com os votos a favor do PS e os votos contra do PSD, CDS-PP e Bloco de Esquerda, pronunciar-se da seguinte forma. Primeiro, registar a posição dos peticionários, os quais pretendem ver atualizado, através do aumento de 10%, o valor da remuneração complementar. Segundo, salientar que a remuneração complementar tem como objetivo, por um lado, atenuar a diferença do nível do custo de vida nos Açores em relação ao continente, designadamente os derivados dos custos da insularidade e, por outro lado, diminuir as desigualdades resultantes do baixo valor das remunerações oferidas por uma faixa da população residente nos Açores. Terceiro, registar que, apesar da taxa de inflação dos Açores ter sido no período 2011-2015 superior à média nacional em 2,6 pontos percentuais, o Governo dos Açores, tendo em vista atenuar os cortes nos rendimentos efetuados pelos anteriores Governos da República, implementou um conjunto de medidas na ótica da proteção do rendimento das famílias e das empresas, e em particular dos funcionários públicos, que asseguram um rendimento líquido superior em 270 milhões de euros relativamente ao que teriam se residissem na Madeira ou continente português. Nomeadamente, A. Menor carga fiscal nos Açores, face ao continente, nos impostos diretos e indiretos. Viu reforçar positivamente na presente legislatura o valor do diferencial fiscal. B. Os complementos remuneratórios de pensões, abonos de família e outras prestações sociais foram reforçados durante a legislatura. Quarto, registar que, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, a região autónoma dos Açores apresenta no país o maior crescimento médio anual do PIB per capita e de crescimento real da sua economia ao longo de 14 anos, 3,6% e 1%, respectivamente. 5. Registar que no período compreendido entre 2011 e 2014, a região autónoma dos Açores cresceu o seu produto interno bruto em 0,1 ponto percentual acima da média nacional. 6. Destacar que o primeiro peticionário resume a respectiva pretensão a uma questão de reposição de justiça social para com os trabalhadores abrangidos. 7. Enfatizar que o primeiro subscritor justificou o tempo da apresentação da presente petição com o facto de ser necessário saber as posições dos diversos intervenientes, partidos e Governo Regional antes das próximas eleições. 8. Salientar que, ao aceitar como válido o argumento dos peticionários, de que é importante que os funcionários públicos conheçam as posições dos diversos intervenientes, partidos e Governo Regional antes das próximas eleições, para que possam ser avaliadas em sufrágio universal pela população açoriana, a aprovação da pretensão em análise de uma forma imediata compromete politicamente quer o próximo Governo, quer a próxima Assembleia, mesmo antes das eleições regionais terem lugar, o que inviabiliza a discussão e validação ou não de todas as diferentes propostas dos programas eleitorais dos partidos presentes a sufrágio. 9. Assim, consideramos que a decisão de alterar a remuneração complementar deverá ser realizada na proposta de orçamento da Região Autónoma dos Açores para o ano 2017, incorporando as propostas, nesse âmbito, maioritariamente sufragadas pelo povo açoriano nas eleições regionais de outubro de 2016. 10. Constatar que a petição, por ser subscrita por 4.871 peticionários, reúne as condições legalmente definidas para ser apreciada em reunião plenária. 11. Dar conhecimento do presente relatório ao primeiro subscritor da petição. O presente relatório foi aprovado por maioria, com os votos a favor do PS, PSD e CDS-PP e o voto contra do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Senhoras e senhores deputados, agradeço que se inscrevam. Tem que haver inscrições, sob pena de encerrarmos o ponto, ou não, naturalmente. Senhoras e senhores deputados, não há inscrições. Senhor deputado Joaquim Machado, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo Regional, uma primeira palavra dirigida aos peticionários. Cerca de 5 mil cidadãos açorianos que se dispuseram a dar o seu nome, a sua identidade, em defesa da revisão da remuneração complementar. Uma revisão que é uma justa aspiração e uma necessidade que, efetivamente, nós reconhecemos existir por parte dos trabalhadores da administração pública regional e local. E sublinho também local, porque na discussão que ora fizemos da iniciativa legislativa que antecedeu este ponto da agenda, por vezes não foi relevado com na justa medida, a circunstância de eles também serem beneficiários desta remuneração complementar, do chamado subsídio de insularidade, que muito justamente também para eles deve ser atualizado. Um registro também para lembrar aquilo que o Sr. Relator há instantes aqui mencionou, de que os partidos representados na Comissão de Economia, apenas o Partido Socialista aprovou as conclusões que nós ouvimos. O que diz bem da sua teimosia, da sua inflexibilidade perante esta reivindicação que vem por iniciativa do sindicato mais representativo da administração, dos funcionários da administração pública nos Açores, seja ela regional, seja local. O PSD acompanha o sentido desta petição e fazemo-lo por entendermos que há sobrecustos de insularidade que devem ser compensados por via do desagravamento fiscal e por outros instrumentos de política social e de rendimentos, como é o caso da remuneração complementar, vulgarmente designada de subsídio de insularidade. Apoiamos as justas pretensões dos peticionários, também pelo facto de a remuneração complementar não ter sido objeto de qualquer atualização desde 2012 e de as remunerações base dos funcionários públicos não serem atualizadas desde 2009. É, portanto, a altura do Parlamento, no pleno uso das suas competências, das competências que a Constituição e o Estatuto lhe conferem, pronunciar-se, como estamos a fazer, sobre esta matéria. É tempo de saber o que pensa cada partido aqui representado sobre a remuneração complementar. E o que pensa cada partido aqui representado, com exceção do Partido Socialista, é de que este é o momento certo para fazer, dar mais este passo no sentido da justiça social relativamente aos funcionários da administração pública regional e local da nossa região autónoma. Decidida a rejeitar qualquer proposta, a Governação Socialista invoca que os trabalhadores da administração pública viram neste ano de 2016 um acréscimo de rendimentos por via do desagravamento da carga fiscal. Pura mentira. Pura mentira. Trata-se, sim, da recuperação de rendimentos sujeitos a cortes desde janeiro de 2011, quando governava o camarada José Sócrates e o país ainda navegava no mar de rosas, num falso e fatal mar de rosas, e que depois, precisamente por isso, foi prosseguido. Os rendimentos dos trabalhadores continuam hoje muito aquém daqueles que dispunham em dezembro de 2010. Essa é que é a triste e cruel realidade. Não há nenhum funcionário público nos Açores que hoje tenha rendimentos iguais aos que dispunha em 31 de dezembro de 2010. Esta, repito, é a triste e cruel realidade. Mas mesmo que tivesse havido uma efetiva e integral recuperação de rendimentos, continuava a colocar-se com toda a pertinência a revisão dos montantes de subsídio de insularidade, porque a remuneração complementar é exatamente disso que trata. O próprio Governo Regional assim reconheceu em junho de 2014, quando aprovou um diploma que submeteu depois a este Parlamento e no qual, conforme já tive a oportunidade de dizer, dizia que a remuneração complementar, estou a citar, sempre visou atenuar a diferença do nível de custo de vida nos Açores em relação ao continente, designadamente os derivados dos custos de insularidade. A proximidade do ato eleitoral é uma circunstância que em nada menoriza as competências deste Parlamento. Até outubro, estamos investidos de todos os poderes para decidir o que for melhor para os Açores e os açorianos. Só por uma teimosia inqualificável, desprovida de qualquer razão objetiva, formal e até de qualquer razão política, com tiques de prepotência, o Governo Regional e o PS se escudam na argumentação de que a revisão da remuneração complementar deve ficar para a próxima legislatura, para depois das eleições, para o orçamento de 2017. Nada obriga a que esta matéria figure no diploma do orçamento. E mesmo que essa fosse uma condição formal, há sempre lugar para uma revisão orçamental que pudesse acolher tais alterações. Logo, a palavra final cabe ao Governo Regional. É ele que, neste momento, tem o instrumento legal e regimental para fazer essa alteração. Se não o faz, é porque não quer. Repito, se o Governo Regional não atualiza a remuneração complementar, não é por qualquer impedimento legal, não é por qualquer impedimento estatutário, é apenas porque não quer. Comprometer o futuro é precisamente o que fazemos cada vez que deliberamos, que aprovamos aqui uma lei, seja o seu impacto financeiro reduzido ou de milhões de euros, previsivelmente com pouco tempo de vigência ou significando dezenas de anos de compromissos, como são as SCUTs e outras parcerias público-privadas. Quanto à oportunidade política e à capacidade deste Parlamento decidir a 3 meses das eleições, como já disse, e vou voltar a repetir, a própria agenda dos nossos trabalhos se encarrega de desmascarar a argumentação socialista. Podemos aprovar tudo desde que venha do Governo Regional. Podemos aprovar tudo desde que seja por iniciativa do Partido Socialista. Só não podemos atualizar o valor da remuneração complementar em valores que variam mensalmente entre 1,44€ e 5,78€. Aliás, é disto que falamos. De valores, no dizer do Governo Regional, de pouca monta. Ainda assim, importantes para quem recebe mensalmente menos de 1.305€. Isto é, estamos a falar de sensivelmente 9 mil trabalhadores da administração pública regional, além dos da administração pública local. Confrontado com estes números, a governação socialista volta a contradizer-se, volta a enredar-se na manifesta falta de vontade para responder positivamente a esta justa e oportuna revisão dos valores da remuneração complementar. Quem diz ter umas finanças exemplares, até com superávit, fôssemos nós acreditar, tem seguramente capacidade para suportar um acréscimo mensal muito inferior a 30 mil euros. Mas, ironicamente, o Governo Regional também considerou os valores insignificantes. Pasme-se. Não quer atualizar, mas desdenha a proposta de atualização entre 1,44€ e 5,78€. Neste caso, 5,78€, apenas para os trabalhadores que recebem mensalmente o salário mínimo regional. Melhor dizendo, menos do que o salário mínimo regional. 530€. Se é pouco, se atualizar em 1,44€ ou até 5,78€ é pouco, quem assim considera está obviamente sempre convocado para atualizar já e em valor bem superior. Da parte do PSD, a revisão e atualização da remuneração complementar é um compromisso firme e para cumprir.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Srs. Membros do Governo, quero começar esta intervenção por saudar os cerca de 5 mil trabalhadores que, independentemente da sua filiação sindical e partidária, subscreveram eu vou repetir quero saudar os 5 mil trabalhadores que, independentemente da sua filiação partidária e da sua filiação sindical, porque eu quero crer que no conjunto destes 5 mil trabalhadores haverá eventualmente cidadãos que pertençam ou que apoiem qualquer um dos 6 partidos que está aqui representado. Portanto, julgo que não estou a dizer, digamos, mentira nenhuma. Haverá, com certeza, naquela lista de 5 mil trabalhadores que subscreveram a petição, apoiantes do PPM, apoiantes do PSD, apoiantes do CDS-PP, do Bloco de Esquerda, do PCP, do Partido Socialista, e certamente existirão naquela lista, existirão certamente trabalhadores da administração pública, regional e local, filiados no Sintap, filiados no Sindicato dos Trabalhadores da Fação Pública em Funções Públicas e Sociais e trabalhadores filiados no CETAL. Portanto, aquilo que eu estou a dizer corresponde exatamente a isto e não mais que isto, e fica a saudação a estes trabalhadores que, independentemente da sua filiação partidária e sindical, se uniram na defesa de um objetivo comum e que tem a ver com uma reivindicação justa que aqui trouxeram ou que aqui trazem à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Reivindicação que consiste, no essencial, no aumento, na atualização do valor base da remuneração complementar em 10%. O PCP, interpretando, como já tinha interpretado na década de 80 e que conseguiu fazer aprovar nesta Câmara, já no princípio da década de 90, o chamado subsídio de insularidade, que mais tarde deu origem no limiar do século XXI à remuneração complementar, utilizou uma figura regimental, que é a de assumir o objeto da petição, uma vez que, como é sabido, as petições não são votadas e, portanto, se não houver a assunção por parte de um deputado, de um grupo parlamentar, de uma representação parlamentar, o seu efeito não passa de uma discussão política neste Parlamento e, portanto, o PCP fez aquilo que lhe competia, que foi dar voz a estes trabalhadores. Aliás, como tem feito ao longo de todo o tempo, quando, em sede de discussão do plano e orçamento, vem vindo a propor a atualização da remuneração complementar. E, portanto, o PCP fez exatamente o papel que lhe cabia, que historicamente lhe cabia, que foi trazer a este Parlamento a reivindicação destes trabalhadores. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa, de momento, não tem inscrições. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Francisco César tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Srs. Restantes membros do Governo, em primeiro lugar, o Partido Socialista quer, naturalmente, saudar todos os peticionários que, exercendo um direito consagrado no nosso estatuto, o exerceram, a meu ver, de uma forma correta, e realçar que o Partido Socialista, naturalmente, que compreende o objeto da petição, não, apesar de não concordar na sua plenitude, mas há muitas matérias neste objeto que o Partido Socialista aceita e acha que devem ser prosseguidos, tal como já foi dito no debate anterior. Mas a maior parte deste debate já foi feito no diploma anterior, na discussão do diploma anterior, que é a proposta do Partido Comunista Português. Nós reiteramos aquilo que dissemos no passado, na passada discussão, subscrevemos na íntegra as conclusões deste relatório da Comissão de Economia. Gostaria, contudo, de comentar algumas matérias que foram ditas pelo Sr. Deputado, Joaquim Machado. Hoje, de facto, o Sr. Deputado Joaquim Machado não é o seu dia. Eu bem sei que o Sr. bem se tem esforçado, estamos numa altura de discussão de listas, faz parte, é costume nestas alturas termos uma ação mais proeminente, mas o facto é que o senhor referenciou aqui algumas matérias que, a meu ver, estão incorretas, não correspondem à verdade. Eu gostaria só de lhe chamar a atenção disso. Em primeiro lugar, causa-me alguma estupefação o Sr. Deputado e a bancada de que o senhor faz parte terem batido de pé algumas das medidas de austeridade do Governo da República, que penalizavam diretamente os funcionários públicos, nomeadamente a questão das 40 horas, a questão da sobretaxa de IRS, que penaliza o rendimento dos trabalhadores, todos na ordem dos 3,5%, a partir de um determinado rendimento. Não é? E, portanto, o Sr. Deputado vem para aqui referir-se que deve haver um aumento do rendimento dos funcionários públicos. Bom, mas eu tenho pena que quando o seu partido estava na República, até aplaudiu de pé todos os cortes que foram feitos em relação ao rendimento dos trabalhadores. Nós não aplaudimos de pé os cortes de José Sócrates, se bem se lembra, até compensamos o rendimento dos trabalhadores. Assim se vê a diferença entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. Ó, Sr. Deputado, vamos ver se nos entendemos.
Senhores Deputados, isto não é um debate, é uma intervenção no âmbito da petição.
Ó, Senhora Presidente, eu percebo o que diz e tem toda a razão. O que eu acho é que nós devemos perder um pouco a mania de, quando estamos numa discussão, dizer as pessoas sejam sérias. Aqui as pessoas são todas sérias, podem ter opiniões diferentes. E é esse o nível que eu acho que devemos ter num debate político. E lamento que o deputado Joaquim Machado não o tenha tido. Por último, dizer que não é verdade que o rendimento dos trabalhadores não tenha saído. Primeiro, foi mantido na medida do possível por este Governo e por esta Assembleia. Em segundo lugar, foi inclusive reforçado, porque não há só reversões. A questão do aumento do diferencial fiscal no segundo escalão, nós não passamos de 30% diferencial para 20%. O que nós passamos foi de 20% para 25% em termos de diferencial fiscal. O senhor, inclusive, o dia correu-lhe tão mal, peço que me desculpa, é que no caso das secutas que o senhor aqui criticou em termos de compromissos...
Senhor deputado Francisco César, lamento, mas não pode interpelar... Não é por uma questão de tempo, não pode interpelar o senhor deputado Joaquim
Machado. Eu só lamento, ó, senhora Presidente, tem razão, o que eu quero é manifestar aqui a minha estupefação pelo fato de um partido político, já falou, que disse o que tinha a dizer, agora ter sido a favor de cortes na altura da República, ter inclusive votado a favor de instrumentos que mais discute e queria que eles fossem alargados, e agora esquece isso tudo e está preocupado a 4 meses das eleições com o rendimento dos trabalhadores. Nós somos e assumimos uma postura de responsabilidade. E a nossa postura de responsabilidade é de que devem ser os açorianos a decidir e nós confiamos no discernimento dos açorianos nas próximas eleições de outubro. Foi essa a nossa postura e continuará a ser essa a nossa postura. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, voltámos agora ao momento que antecede o episódio em que alguém não resistiu e colheu a maçã e comeu essa maçã. Esse momento está relacionado com um pensamento, vou adjetivá-lo com um pensamento senhorial, que tem um determinado partido que se considera que, ou ter conquistado um determinado direito, ou ter conquistado um determinado avanço do ponto de vista político e social, esse direito é um direito eterno, é o direito do conquistador, ou seja, conquistei na década de 80, é meu para sempre. É o que eu designo como pensamento senhorial. Agora, a questão fundamental é esta. E é inevitável ter que fazer aqui uma referência partidária específica. que tem a ver com a referência inevitável ao parecer, às conclusões do parecer que a Comissão de Economia aprovou no âmbito da análise da petição que está a ser aqui discutida. E nessa petição, aprovada nessas conclusões referentes à petição, e essas conclusões é importante que se referencie que foram aprovadas exclusivamente pelo Partido Socialista, o Partido Socialista desenvolve uma argumentação, que é a argumentação do relatório, e por isso tem que ser aqui demitida essa referência, e essa argumentação fundamentalmente sintetiza-se no seguinte: o Partido Socialista considera que os objetivos da remuneração complementar, e eu lembro aqui quais são esses objetivos da remuneração complementar, também está na conclusão e no parecer, diz, os objetivos são os seguintes, do ponto de vista legal: atenuar a diferença do nível do custo de vida nos Açores em relação ao continente, designadamente os derivados do custo da insularidade e, por outro lado, diminuir as desigualdades resultantes do baixo valor das remunerações oferidas por uma faixa da população residente nos Açores. E o Partido Socialista, no âmbito do relatório que estou aqui a ler, no âmbito da análise desta petição, desenvolve aqui, fundamentalmente, 6 argumentos que justificam, na sua perspectiva, a manutenção da posição final do Partido Socialista, que é: nós consideramos que estes objetivos já foram alcançados e, por isso, não se justifica, pelo menos a curto prazo, a atualização da remuneração complementar. Penso que estou a ser muito objetivo e exato na apreciação que estou a referenciar. Vale a pena referenciar 4 pontos que considero fundamentais da argumentação do Partido Socialista: menor carga fiscal nos Açores, os complementos remuneratórios de pensões, abonos de família e outras prestações sociais, uma análise também dos números do Instituto Nacional de Estatística em relação ao crescimento real da economia e depois o registro que, no período compreendido entre 2011 e 2014, a região autónoma cresceu o seu produto interno bruto em 0,1% acima da média nacional. E com estes dados, do ponto de vista macroeconómico, o Partido Socialista considera que não se justifica qualquer atualização da remuneração complementar. Nesse sentido, a conclusão política inevitável, e termino a minha intervenção com esta análise, a conclusão inevitável é que só poderá ocorrer uma atualização da remuneração complementar se o quadro político atualmente existente for alterado em outubro de 2016. Se acontecer, ou seja, a atualização da remuneração complementar não se fará se o Partido Socialista mantiver a maioria absoluta. A atualização a curto prazo da remuneração complementar só poderá ocorrer se deixar de existir uma maioria absoluta do Partido Socialista em relação a esta matéria. Esta é a conclusão inevitável. Porque, meus senhores, não seria compreensível que todos os dados macroeconómicos, todos os dados aqui referenciados no âmbito das conclusões, e estou a ler das conclusões do parecer que foi elaborado pela Comissão de Economia, conclusões essas que foram aprovadas única e exclusivamente por um partido, que foi o Partido Socialista, se estas conclusões, que são de caráter macroeconómico, não serão alteradas nos próximos, não vejo qualquer tipo de possibilidade de existir aqui uma alteração no próximo mês e meio, no próximo, a menos que exista um cataclismo. E, portanto, o Partido Socialista o que diz é: com estas condições e com estas melhorias que nós introduzimos, não se justifica. Não se justifica. E vejam bem, e a última referência que aqui quero fazer é o Sr. Vice-Presidente, Também no âmbito do relatório, vale a pena referenciar, diz o seguinte: o vice-presidente afirmou que existiam 7.558 funcionários públicos que receberiam entre 1 e 5 euros, sendo que dois terços receberiam 3 euros por mês, confirmando que esta atualização teria um impacto reduzido no orçamento. Portanto, não é uma questão orçamental, é uma questão de se do Partido Socialista considerar e o Governo considerarem que esta atualização que está a ser solicitada pelos trabalhadores açorianos não é justa, não se justifica, e o próprio Partido Socialista parece concluir que até já deram mais do que o suficiente. E, portanto, esta é a conclusão inevitável. E isto só pode ser alterado se a situação política, o equilíbrio parlamentar neste momento prevalecente for alterado. E essa alteração tem que ser necessariamente com a perda da maioria absoluta do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Zoraida Soares.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Cerca de 5 mil peticionários e peticionárias, mais exatamente 4.871, endereçaram a esta Assembleia, a este Parlamento, uma petição através da qual solicitam em concreto que este plenário da Assembleia Legislativa Regional aprecie, discuta e eventualmente aprove esta proposta de revisão e atualização da remuneração complementar. Antes de mais, saúdo, obviamente, estes cidadãos e estas cidadãs que dão e deram a voz a uma reivindicação que o Bloco de Esquerda reputa de justa, de oportuna, de razoável, e citando um dos critérios positivos que habitualmente o Partido Socialista e o Governo Regional invoca como condição sine qua non para que qualquer proposta seja ou possa ser eventualmente aprovada, execuível. É uma pretensão execuível. Aliás, foi ainda há pouco o Sr. Vice-Presidente que disse que não só era execuível, como orçava em cerca de 500 mil euros por ano. Eu já não chamo isto de peanuts dentro do orçamento da região. É tão pouco que na realidade é irrisória e irrelevante. A verdade é que no debate e na votação da iniciativa legislativa anterior foram aqui nesta Câmara esgrimidos diferentes argumentos, e esses diferentes argumentos deixaram bem clara a posição de cada partido quanto a esta reivindicação e à avaliação que dela faz. Não vou repetir esses argumentos porque considero essa repetição absolutamente inútil e redundante. Contudo, convido os açorianos e as açorianas a estarem atentos ao programa eleitoral do Partido Socialista e a confirmarem se dele constará ou não o compromisso de aumentar o montante da remuneração complementar para o ano de 2017. É que, senhoras e senhores deputados açorianos e açorianas, se for esse o caso, o mesmo partido que não quer, apesar de para tal ser pressionado por todos os partidos da oposição, que não quer, porque teve a oportunidade de o fazer, se o quisesse, aumentar o valor da remuneração complementar em 10%, será o mesmo partido que assumirá essa possibilidade como promessa eleitoral. E isto, senhoras e senhores deputados açorianos e açorianas, tem um nome que eu deixo à consideração de todos e de todas nesta região. Uma nota final para referir o que foi lido daquela tribuna e justamente pelo senhor relator do facto do Bloco de Esquerda ter votado contra este relatório. Queria esclarecer esta Câmara também, que o voto contra o relatório não tem nada a ver com a redação que o relator fez de tudo o que se passou na Comissão de Economia na análise desta petição. Bem pelo contrário, não há nada nem a acrescentar nem a retirar. o voto contra do Bloco de Esquerda tem a ver com a audição do Sr. Vice-Presidente, que foi verdadeiramente kafkiana e que se resumiu, tem a ver com o relatório, está lá, e que se resumiu a nós perguntarmos uma coisa e o Sr. Vice-Presidente responder outra completamente diferente, tem a ver com as conclusões que o Bloco de Esquerda não subscreve praticamente nenhuma e, portanto, tem a ver com todo um processo quase que kafkiano, que não pode de maneira nenhuma ter o voto favorável do Bloco de Esquerda. Por essa razão, votámos contra, sem pôr minimamente em causa o trabalho do relator deste relatório. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Graça Silveira.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, o Grupo Parlamentar do CDS, obviamente que se associa à preocupação dos muitos peticionários, quase 5 mil peticionários, quanto ao rendimento dos açorianos, especialmente aqueles que oferem vencimentos mais baixos. Está, obviamente, sensível e solidário com as dificuldades que os açorianos sentem e, neste caso em particular, com os funcionários públicos da região e, portanto, não deixa de reconhecer a pertinência desta petição e a justiça das suas pretensões, que não são mais do que pedir para que se faça a revisão, a atualização do valor da remuneração complementar. Sendo a remuneração complementar, ou como é conhecido por muitos, o subsídio de insularidade, um mecanismo que pretende atenuar as assimetrias resultantes da nossa condição insular e tendo o poder de compra dos açorianos nos últimos 4 anos se degradado, não é mais do que legítima esta pretensão que nos é trazida hoje aqui pelos peticionários. A verdade é que o Partido Socialista teve 20 anos para, fazendo uso das suas prerrogativas autonómicas, promover uma economia dinâmica que permitisse aos açorianos ter um custo de vida equivalente ao custo do continente e, de preferência, igual em toda a região que se quer coesa e a uma só velocidade. Mas não o fez. Não foi capaz de operar esta mudança estrutural na sociedade açoriana. E a prova disso é que qualquer bem de primeira necessidade é sempre mais caro na região do que no continente, mesmo quando produzido na região. E, portanto, eu vou reagir ao repto da Sra. Deputada Zoraida Soares, que convida todos os açorianos a ficarem atentos ao programa eleitoral do Partido Socialista e garanto-vos que o CDS vai estar atento para ver se, de facto, no programa eleitoral do Partido Socialista, a atualização da remuneração complementar não será mais uma das muitas promessas eleitoralistas do PS. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada.